Queridos irmãos e queridas irmãs, começo por pedir, por citar um santo que gosto e pedir a nossa para ele, pedir-lhe para nós a sua intercessão. É São Gregório de Nisa. Escreveu um livro que é o livro fundador da mística na Igreja. A vida de Moisés. E vai fazendo sempre uma analogia entre Moisés que vai ascendendo, subindo ao monte para se encontrar com Deus, onde recebe depois a lei, no meio da escuridão e da luz, no meio das trevas luminosas. E à medida que vai cumprindo uma escalada, Deus está sempre mais longe. Cada etapa na sua subida não é um fim, é apenas um recomeço. Ele nos diz que nós vamos vivendo na vida espiritual de recomeços em recomeços, sempre a recomeçar. E cá estamos nós para isso. E recomeçamos a nossa vida aqui, semanal, dominical, com o Evangelho fracionado, com o Evangelho dominicalmente servido às prestações, às postas, se eu assim posso dizer. Pequenos textos que domingo após domingo vão-nos sendo oferecidos para meditar, para levar, para ser o critério da nossa própria vida. Texto de hoje. Jesus com os discípulos a caminho à volta das povoações de Cesareia de Filipe. E Jesus com os discípulos a caminho no meio de perguntas e de respostas. Jesus faz-lhes perguntas e eles respondem a caminho. Isto é tão bonito. E serve como critério para nós. No caminho, diz-nos Marcos, fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? A opinião pública, o pensar dos outros, a mentalidade e as razões que não pertencem diretamente ao grupo dos discípulos e à comunidade cristã? O que é que os outros lá de fora dizem a propósito de mim, de Jesus? E o que é que os outros, que não são dos nossos, dizem a nosso respeito? É um critério de vida. Expormo-nos com humildade às questões e às respostas e ao pensar que aqueles exteriores à nossa vida dizem acerca de nós. E não vale, como Jesus nos diz, ou sugere, não são cristãos, não percebem o que nós somos, não têm autoridade nenhuma para dizer acerca de nós. O Evangelho nos convoca, têm, e nos convoca a nós, para ouvi-los. O que dizem os homens e as mulheres que eu sou? Jesus, Deus. E nesta expansão da pergunta, até nós próprios. Depois, outra pergunta. Direta e certeira àqueles e a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus, creio que neste percurso, coloca-se aos discípulos com uma contínua pergunta. Quem dizeis que eu sou? E os discípulos a caminho, e nós a caminho, aqui ou noutro sítio, como Igreja ou individualmente situados, a tentarmos dar as nossas respostas. Porque a vida cristã é esta aventura de responder como Pedro: Tu és o Cristo. De passarmos de respostas feitas e adquiridas, venham elas dos catecismos, venham elas das rúbricas litúrgicas, venham elas do magistério, tudo isso é bom e tem autoridade, mas ainda não é a nossa resposta. A nossa resposta brota da vida que cada um tece, nos conflitos consigo mesmo e no confronto das suas ideias com o próprio Cristo e aceitando que Cristo se vá encarnando continuamente em nós. No caminho, uma comunidade que vive de perguntas e de respostas e que sabe que cada resposta não é uma resposta definitiva, é a resposta possível no momento presente. É curioso, e voltarei daqui a pouco. Pedro dá uma resposta, Pedro, que é sempre o primeiro a responder, porque também é um primário, e, portanto, a vida dele está constantemente em efervescência, mas atreve-se a ser o primeiro corajosamente a responder, mas acerta logo numa resposta equívoca. Numa resposta que a própria vida dele e a própria vida de Jesus vão desmentir que estava errado. Arriscar com humildade a responder. E depois arriscar continuamente a revermos os erros das nossas respostas. Porque as nossas respostas necessárias são sempre falíveis e provisórias. Uma comunidade a caminho. É o que queremos ser. Que se põe em causa, em discernimento, e que é capaz de ouvir e acolher as opiniões exteriores da cultura, do pensamento, das artes, e é capaz também de criar dentro dela, de nós, dinâmicas possíveis de resposta ao que o Espírito Santo nos pede hoje na Igreja e no mundo. Papa Francisco divulga uma palavra técnica, sinodalidade. Sinodalidade é a ação conjunta do povo de Deus. É a ativação do sentido da fé dos crentes. É a corresponsabilidade de experiências, de pensamento, de intuições, de perspectivas entre a experiência concreta do povo de Deus e as lideranças e o ministério instituído. Isto é, sinceramente, um caminho de urgência a fazer na vida da Igreja. E talvez aqui também. Ou talvez possamos ser pioneiros, desculpem a pretensão, deste espaço. Segundo momento, resposta de Pedro. Tu és o Messias. E imediatamente Jesus impõe silêncio. E entramos aqui num momento do Evangelho que é objetivamente de conflito. Objetivamente de conflito. Porque a palavra Messias é uma palavra perigosa. A palavra Messias que saiu pronta na boca de Pedro é uma palavra equívoca. Pedro queria um Messias triunfante, vencedor dos inimigos, capaz de nos garantir uma vida sempre vitoriosa, de julgar os ímpios e de defender os justos. Era essa a fé dele e era essa a fé de todo o povo de Israel e de todas as pessoas do seu tempo. E por isso ele atrevidamente vai junto de Jesus e impede de Jesus, repreende-o, não vás por aí, quando Jesus lhe diz que tem de subir a Jerusalém. Porque o esquema mental de Pedro não permitia perceber e acolher que o seu Messias, o seu líder, se expusesse ao fracasso. se expusesse à ruína e à morte. Pedro tem com Jesus um combate interior, um conflito. O seu Messias não pode ser um Messias frágil. Não pode ser um Messias débil, que acaba arruinado. Por isso a palavra Messias é uma palavra perigosa. E Jesus responde também num conflito com Pedro. Nas palavras mais duras que o Evangelho nos aponta, põe-te atrás, vá de retro. Como quer dizer, o que tu pensas que eu sou, eu não sou. Eu sou outra coisa que tu pensas de mim. Repreende Pedro. E este combate entre a autenticidade messiânica, entre a apresentação do caminho de Jesus e um Deus vencedor e triunfante, que nos torna sempre fortes, com êxito, com soluções para a vida, é o nosso combate interior de cada dia. Para sermos discípulos de Cristo, havemos de sacrificar com Pedro todas as ideias e representações de um Deus poderoso, forte, e experimentar um Deus poderoso nas nossas debilidades. Um Deus poderoso nos nossos fracassos. Um Deus poderoso na debilidade da cruz. E quantos caminhos, hesitações, momentos de crise não atravessamos nós, como Pedro atravessou, para chegar ao batismo das lágrimas e aí reconhecer-se vencido perante Cristo crucificado, que o olha com misericórdia. E nesse momento de lágrimas de Pedro, já não é o pensamento, já não é a razão, mas é o coração a reconhecer que aquele que morre é a força do amor que vence.